Então vamos ler, eu queria convidá-lo a ler João capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou recortar, nós vamos fazer isso de propósito, pastor Wallace e eu, semana que vem ele vai continuar a mensagem, mas nós vamos recortar aqui o diálogo por motivo de tempo, evidentemente. Não dá para expor tudo de uma vez, mas nós vamos quebrar aqui e continuaremos na semana que vem, e hoje até o versículo 9. Capítulo 4 de João diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Esse é o trecho que nós vamos meditar hoje à noite, na sequência da exposição do Evangelho de João. Queria recordar com vocês alguns pontos importantes para a compreensão. Até aqui, nós já ouvimos 19 mensagens e esta é a 20ª. No capítulo 1, nós observamos o que João estava escrevendo àquela comunidade, àquela igreja do seu tempo, restaurando quem era Cristo, que ele era o Deus, a divindade encarnada. Era a própria revelação da graça, era superior ao profeta, João, ele era o Cordeiro Prometido, o próprio Filho de Deus, o ungido, o Messias, e maior do que qualquer outra coisa que você possa sonhar, maior do que qualquer outro rei. Isso foi o que João recordou e nós ouvimos aqui. No capítulo 2, foi-nos apresentado algumas razões, ou foram apresentadas, razões não genuínas para se crer em Jesus. Nós precisávamos desta confrontação, porque temos a tendência de ir a Jesus e forçá-lo a ser aquele Deus que nós queremos, não aquele que nós precisamos. E algumas razões apresentadas: crer nele porque ele pode resolver problemas, porque ele pode evitar perseguição, crer apenas se ele corresponder às minhas expectativas, à minha fé. E Jesus disse que avalia a fé de todos. E às vezes ele julga a fé de todos. Depois começamos um outro trecho no capítulo 3, que é a construção de uma fé genuína, em contraste a essa expectativa errônea que aqueles contemporâneos de João tinham. Construção de uma fé genuína, que ela é uma ação graciosa de Deus, ela regenera, ela é um milagre que causa perplexidade e ela leva a humildade para exaltar um Deus tão amoroso. E por fim, nós observamos alguns testemunhos de fé, que uma fé genuína constrói-se sobre a centralidade de Cristo e, ao mesmo tempo, tira o homem de cena, constrói-se sobre uma descentralidade no homem, não tendo o homem no centro. Hoje, ao começarmos o capítulo 4, nós vamos começar a meditar nesta centralidade de Cristo, ou em Cristo, e o que isto produz na vida dos discípulos. Inclui-se, nesse sentido, nós também. O que a fé centrada em Cristo produz nos discípulos de Cristo, e isso nos inclui hoje? O que ela deve produzir em nós? E a nossa primeira reflexão nesse sentido é que a fé centrada em Cristo produz grande compaixão no coração dos seus discípulos. Hoje nós vamos começar a meditar então nesta construção, voltando a nossa fé e centrá-la em Cristo. Portanto, Deus espera de nós, Ele tem algumas expectativas que ao aplicarmos isto, então nós possamos produzir alguma coisa, Ele vai produzir alguma coisa em nós. Portanto, eu quero convidá-los, na reflexão de hoje, a pensar um pouquinho na sua vida lá fora. Eu vou falar um pouco da vida da igreja lá fora, e se algumas coisas forem diferentes da maneira como você crê, teremos alcançado o nosso objetivo, porque nós precisamos de algumas mudanças no que concerne à igreja, atuando no mundo pagão, incrédulo, de que a igreja não é um clube, de que nós não vamos ao templo aos domingos simplesmente para buscar alguma coisa, mas nós vamos cultuar a Deus no dia de descanso para, no dia seguinte, termos o suficiente para trabalhar. Portanto, o primeiro efeito aqui de uma fé centrada em Cristo é que a fé centrada em Cristo produz grande compaixão no coração dos seus discípulos. Observe os primeiros 6 versículos que nós vamos meditar aqui. O versículo 1 diz: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, este ainda é o início do ministério de Cristo. Ele provocou muitas coisas, Jesus. Ele provocou a ira dos judeus quando ele derrubou tudo lá no templo e quis purificá-lo. Ele conversou com alguns judeus e provocou fé, e alguns creram nele, incluindo-se nisso Nicodemos. Ele começou a provocar, mas também houve um momento que, por causa da sua compaixão e do seu amor, ele parou de provocar. Note neste versículo que ele nos apresenta a razão por que Jesus partiu para a Galiléia, deixando novamente a Judéia. Isso aconteceu naquele momento quando a ideia de João aqui é nos posicionar no tempo. Houve um período ali que Jesus disse: agora é hora de partir. É hora de sair do meio. Isto aconteceu, ele está justificando a razão, né? Apresentando a razão porque ele partiu da Judéia para a Galiléia. Isto aconteceu quando ele ficou sabendo o que estava acontecendo entre os fariseus e os discípulos de João. E é o que estava acontecendo com os seus discípulos e como o mundo o estava interpretando. A reação àquilo que ele estava provocando. Hoje eu quero chamar a atenção justamente para isto. De que até aqui nós temos chamado a atenção da igreja sobre uma fé genuína em Cristo. De que Deus salva, não salvará todos. De que a fé não é para todos. De que nem todos chegarão ao céu. E que Deus castigará aqueles que não creram nele no inferno. E esta é uma realidade que nós estávamos resgatando nesses meses todos. E às vezes a mensagem parece um pouco dura. Mas o que nós percebemos às vezes em alguns discursos evangélicos é que ou a igreja vende a doutrina com medo de que ela não seja mais atraente, a ideia de alcançar pessoas e tornar uma igreja, tornar a igreja grande e que pessoas venham, o número, e a igreja se torna social. Há muitas coisas assim, há muitas doutrinas em prol do homem. O homem vai viver bem, vem aqui que nós vamos solucionar seu problema. Mas também há o outro lado da história, de que tem muita igreja pregando a mensagem certa, mas hostil ao mundo. Isso é igualmente errado. Às vezes parece que há sangue nos olhos de alguns cristãos que dizem assim: nós somos separatistas. É interessante que nós não olhamos para Jesus dessa maneira. Jesus não teve nenhum problema em andar entre os pecadores. E hoje você tem ou a igreja se tornando tão liberal, tão aberta para atrair o mundo e ser como o mundo, ou ela está do outro lado se tornando tão radical que não quer fazer mais nada pelo mundo. Os dois lados são errados. São duas pontas erradas porque não entenderam que nós devemos pregar, sim, que o evangelho que salva também condena. Essa é a nossa pregação. Nós devemos ir lá fora e provocar isso nas pessoas. Mas não sem amor, mas não sem compaixão. Jesus não condenou aquelas pessoas a quem ele pregou sem compaixão delas. Ao contrário, ele, quando condenou, quando ele provocou, ainda havia no seu coração, nas suas palavras, bondade, amor e compaixão. E é esta reflexão que eu quero começar a construir agora e continuaremos no que Deus, o próprio encarnado, fez diante de uma mulher desprezada por todos. O amor pela pessoa. Jesus saiu da Judéia e a descrição de João era para demonstrar que ele amava aquelas pessoas e era hora de parar de provocar. Foi por isso que ele saiu. Quando ele percebeu, quando ele soube o que estava acontecendo e que eles não estavam entendendo. Os fariseus, religiosos. Jesus entrou no templo e provocou, Jesus confrontou a doutrina deles, mas como eles não estavam interpretando suas palavras, eles estavam bravos, irados, mas também não entenderam que Jesus fazia isso por amor a eles, Jesus disse: é hora de parar. Eles não estão me ouvindo. E também isto houve com os discípulos de João. O texto anterior que foi pregado recentemente disse: ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. A provocação que Jesus fez naquele início do ministério trouxe certa contenda, mas não era este o objetivo dele. Jesus nunca quis criar contendas. E quando ele percebe que a imaturidade daquelas pessoas, eles ainda não estavam prontos para receber uma dose cavalar de sua doutrina, ele resolve partir. Ele diz: não é a hora, por amor a eles. Lá no capítulo 2, versículo 8, só para você ter uma noção do que ele estava provocando. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Isso imediatamente a ter purificado o templo. Ele provocou, e eles ficaram lá bravos, tentando buscar nele alguma explicação do porquê ele fazia, porquê ele fazia aquilo, porquê ele falava daquela maneira, porquê ele contrastava a fé e a tradição deles. Jesus fez, ele provocou sim. Logo a seguir, no capítulo 2, versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, um evento religioso, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Ousadamente, Jesus estava lá na festa, na principal festa dos judeus, confrontando a doutrina deles e dizendo que sem o Evangelho, sem ele, se não fosse por ele, eles não chegariam ao céu. Ele fez sinais, ele provocou. No capítulo 3, versículo 1, dentre aqueles que creram, vem Nicodemos, o principal dos judeus, diz ali. E Jesus, sem pestanejar, começa uma conversa com ele para provar que pelo judaísmo, que pela religião, que pelo caminho do homem, que pela bondade, seria impossível entrar no céu, porque era necessário nascer de novo. O céu é impossível para o homem. Ninguém entrará no céu, a menos que nasça de novo. A menos que um milagre aconteça da regeneração. Logo em seguida, a conclusão de Nicodemos é que não dá para seguir esse homem ainda. Não houve conversão, mas Jesus estava lá provocando isso no meio da religião, no meio do povo, numa festa religiosa, sendo duro, ousado, discursando, batizando através de seus discípulos, porque os textos dizem que ele mesmo batizava, mas os discípulos batizavam. Isto criou algum certo tumulto por causa da imaturidade deles. E o próprio João Batista, venerado como um profeta por aquela religião, por aquela cultura e sociedade, de repente João Batista diz: eu creio nele, e muda tudo. Nem profeta nós temos, esse homem agora quer acabar com tudo. Não serve mais nossa sociedade, não serve mais as nossas leis, as nossas tradições, o nosso povo, nem o nosso profeta. Até o nosso profeta crê nele. Mas houve um momento que Jesus disse: é preciso parar. E o texto diz: Jesus fazia e batizava mais discípulos. Quando ele percebeu que isso causou alguma contenda, vem uma nota aqui do evangelista João dizendo: Jesus não batizava, na verdade, aos seus discípulos. Ou seja, havia um problema de interpretação. A tradição, a religião, a cultura, a família, os dogmas estavam prejudicando que eles pudessem olhar para Jesus e ver o Messias. E João diz: Jesus nem batizava, mas eles estavam preocupados com isso e estavam cegos. E o que Jesus fez? Por causa da imaturidade, por causa da incompreensão, por causa da infantilidade, da religiosidade, da cultura, da tradição, daqueles imaturos, Jesus resolve partir. E por que ele fez isto? Por compaixão. Ele não estava sendo recebido. Ele não estava sendo aceito. Ele não estava sendo compreendido. E o que ele fez? Partiu. E é isso que o texto nos apresenta, que por amor àquelas pessoas, ele decidiu, naquele momento, sair da Judeia para a Galiléia. A sua compaixão o fez parar. Mas o segundo lado que o versículo nos apresenta é que ele não apenas parou e partiu só para evitar o povo da Judeia, mas que ao partir ele também parte por compaixão. Quando ele fez isto, ele não só descreve, ele parou de falar e ele se afastou e ficou lá esperando. Não, ao contrário, ele foi provocar em outro lugar. Eu queria parar aqui e fazer uma aplicação nesse ponto a nós aqui como igreja, que precisamos amadurecer muitas coisas ainda de nossa teologia, de nossas confissões, de nossa prática de fé. Estamos crescendo, mas nós precisamos fazer mais neste mundo. Nós precisamos ter mais compaixão com essas pessoas. Nós precisamos provocar o mundo com a fé, com o evangelho, com a pregação. Mas não podemos fazer isto sem compaixão, sem amor por eles. Isso significa que nós devemos quebrar algumas coisas que não estavam em Jesus, que nós criamos como tradição. Algo que nós inventamos na história de uma separação entre igreja e o mundo, como se o mundo fosse uma esfera à parte de nós. Então eu vou provocar você a pensar um pouco a respeito disto. Quando ainda não era convertido, um jovem disse, você é do mundo, eu não sou do mundo. Isso não faz o menor sentido, na verdade. Porque eu ficava imaginando que planeta ele tinha vindo, porque se ele não é do mundo e eu sou do mundo, nunca fez o menor sentido até o dia que eu me converti, descobri que na igreja isso é algo comum. Que na igreja as pessoas dizem assim, não, eu não sou deste mundo. Então de qual mundo você é, meu irmão? As pessoas não compreenderam que na Bíblia mundo significa esfera maligna, que está entre nós. E essa esfera maligna que não tem a ver com o planeta, tem a ver conosco. Esse mundo, eu pertenço a ele. E João diz, não ame o mundo, porque você está nele. Você tem que negar a si mesmo, negar a sua esfera, negar o que você é. O mundo jaz, o mundo repousa no maligno. Essa ideia de mundo na Bíblia, e nós criamos uma ideia, não, eu não sou do mundo. O próprio Jesus diz, Pai, não os tire do mundo. E fica meio contraditório, meio ilógico essa ideia de que a igreja não tem que viver no mundo, que o mundo lá é a igreja cá. Uma ideia separatista. E as pessoas começam a julgar os outros quando você tem um amigo incrédulo. Não pode mais ter um amigo incrédulo. Se converte, as amizades terminam. E às vezes não termina por causa do outro lado. Termina por causa do lado de cá. Ele é intolerante. Não posso conviver com alguém que pense como você. E estou falando com o incrédulo. Que dirá o que acontece hoje entre os próprios cristãos? Não toleramos as diferenças. Não conseguimos conviver com pessoas simplesmente porque elas entendem um versículo diferente de nós. Porque tem uma doutrina diferente. Não estou falando de heresias. Ah, porque não é de uma igreja batista. É presbiteriano. Não é presbiteriano, ele não é irmão, é primo. Ah, ele é assembleiano. Ah, se é assembleiano, eu não sei o que é. É um primo de segundo grau. E ficamos assim, rotulando, criando separações, não é? E termos diferenças, às vezes, precisamos exercitar a compaixão. É bom para exercitar a compaixão. Eu conheço pessoas, e eu convivo anos com a pessoa, eu tolerei o pensamento dela o tempo todo, eu nunca falei nada, e de repente, quando aquela pessoa descobre que eu penso diferente dela, ela fala assim, já não... Quer dizer que eu tolerei você durante anos e nunca me afastei de você porque eu pensava diferente. Mas o dia que você descobriu que eu pensava daquele jeito, aí não pôde mais tolerar. É incrível, não é? Não é interessante isto? Somos cristãos. Nós temos que provocar o mundo, mas não podemos fazer sem compaixão. A ideia da intolerância religiosa que nós estamos encontrando hoje, uma hostilidade que não foi o que Jesus ensinou. E por isso ele saiu da Judeia, porque ele entendeu, olha, eles não vão me compreender agora, então vou tolerá-los na sua infantilidade, na sua imaturidade, e Jesus não tinha nenhum problema com isso. Ele ainda amava aquelas pessoas. E a razão por que ele partiu, ainda partiu também por amor a outras pessoas. O amor o levou a parar, nesse texto, observe, quando ele veio a saber, naquele momento ele decidiu parar, deixou a Judeia e retirou-se, ele parou. É difícil explicar isto hoje, mas eu queria que você compreendesse. Vou tentar. Há algumas vezes que nós, como evangélicos, nós devemos pregar o evangelho sempre. Porém, quando você descobrir que o evangelho não está sendo levado com compaixão, é hora de parar. Parece difícil dizer isto, porque nós temos que incentivar tanto a igreja a evangelizar porque não faz, que dizer que há alguns momentos que tem que parar de falar do evangelho, porque as pessoas não estão compreendendo e você não está mais acrescentando na vida daquela pessoa. É difícil no mundo que a igreja não está mais evangelizando, deveria ser o contrário. Deveria estar falando tanto que é hora de parar, porque eu estou empolgado demais. Eu estou provocando demais. Isso deveria ser o certo. Mas infelizmente nós temos que fazer os dois lados. Você precisa falar mais de Jesus. Mas quando você perceber que o evangelho não está ajudando aquela pessoa, o evangelho está sendo levado de modo que ela não está entendendo o amor de Deus, é hora de parar. A minha família, eu quero dar um exemplo disso. Quando me converti, você já sabe que eu não sou muito, eu não sou muito teimoso, não. Só um pouquinho. Você pode imaginar quando eu me converti. Se hoje eu não tenho muita sabedoria, você deve imaginar quando era como quando me converti. Quando eu fui para o seminário, as pessoas disseram que o Paulo da Bíblia fazia tenda e o do seminário fazia contendas. Porque era assim. É uma palavra errada. Professor, isso não está no texto. Não, se não está no texto, não importa onde está. E era mais ou menos assim o diálogo, né? E agora você deve imaginar como foi com a minha família no dia em que eu me converti. A minha avó deixou sua cidade para dizer que eu tinha negado toda a história da família e eu não deveria me batizar. Roubaram a chave do meu carro. Eu morava a 15 quilômetros da cidade, numa fazenda, porque não tinha como ir para o batismo. Na hora de sair para a igreja, eles disseram que viram que não tinha como mudar minhas ideias, roubaram a chave do meu carro, porque é uma família católica, que não tiveram nenhum problema enquanto era eu ateu. Mas o dia que me converti, começaram a perseguição. E disseram, você não vai se batizar porque não houve, nunca houve na história de nossa família um crente. E você vai negar a nossa família? Roubaram a chave do meu carro, eu passei o dia inteiro no carro, porque eu falei, se vocês, meu pai, minha mãe, minha avó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem me proibir de voltar para casa. Eu tenho carro próprio, moro no carro. Até que mudaram de ideia no final do dia, porque descobriram que não ia mais poder ir para a igreja. Mas eu fui mesmo assim, no domingo seguinte, fui lá, estava sendo batizado, e não importa o que ia acontecer, você pode se escandalizar, pode pensar o que você quiser, mas essa é a verdade. E eu escandalizei muita gente achando que eu estava evangelizando. Muita gente. As coisas mudaram. Até que chegou um tempo que eu falei para minha família assim, eu falo do evangelho com vocês, eu falo e vocês não ouvem. Então vamos fazer um acordo aqui, para não criarmos um atrito entre nós. Chamei meu pai, minha mãe, meus irmãos e disse assim, eu quero que vocês me deem só um tempo para eu explicar o que eu penso. Isso eu já estava no seminário, bem mais tarde. Isto, eu falei tudo. Falei, então a partir de hoje eu não vou falar mais, porque vocês estão ficando hostis. Então, seja, se vocês quiserem saber qualquer coisa da Bíblia, eu estou disposto a ensinar e a falar de Jesus, mas eu não vou mais ficar provocando isso toda hora. É hora de parar. Eu estava afastando-os. Eu estava perdendo a comunicação com eles, porque estava sendo hostil na pregação do Evangelho, porque eu queria que eles ouvissem e se convertessem a qualquer custo. Então eu percebi, eu não estou amando os meus pais, porque eles não estão entendendo. Eles estão vendo um homem hostil tentando empurrar a eles uma religião. Eles não estão entendendo que eu estou falando por amor a eles. E hoje é assim que funciona o nosso relacionamento. Estou lá, Aline e eu, tentando procurar uma maneira de falar do Evangelho sempre, mas com bondade. Sem dizer, senta aí, você está errado, você é condenado, você é um pecador e você vai para o inferno se você não der ouvidos ao que eu tenho a dizer. Isso não estava mais fazendo com que eles entendessem o Evangelho. E era hora de parar. Jesus fez a mesma coisa. Evangelizar sempre. Pregar o Evangelho é falar. Não confunda o que eu estou dizendo aqui com deixar de pregar o Evangelho. No passado criaram uma frase bonita. Pregue o Evangelho sempre e de vez em quando use palavras. Essa frase não é verdadeira. Porque falar do Evangelho, pregar o Evangelho é falar dele. Somente se prega o Evangelho falando dele. Devemos falar do Evangelho sempre. Devemos pregar sempre. Porém, o Evangelho provoca. O que nós devemos parar, às vezes, é de provocar. Nunca deixaremos de pregar o Evangelho. Às vezes, devemos parar de provocar. Porque o Evangelho, quando é pregado, ele provoca. Então, eu não estou deixando de pregar, mas eu estou provocando algo que eles não estão entendendo. Então, eu vou parar de provocar um pouco, até que eu possa provocar mais. Às vezes, é preciso parar de provocar por amor aos imaturos. No entanto, tem um outro lado, que é testemunhar do Evangelho, e testemunhar do Evangelho é vivê-lo, demonstrando compaixão. Se não me deixarem falar do Evangelho, eu vou testemunhar dele. E testemunhar do Evangelho é viver o Evangelho, demonstrando compaixão. E isso não devemos parar nunca. Algumas vezes, note isto, eu tenho repetido isto algumas vezes, e principalmente em julho, que estamos meditando na Escola Dominical sobre temas voltados para a vida cristã. Falamos de perdão, de comunicação amorosa, honesta, direta, e hoje falamos sobre ofensas. Algumas vezes as pessoas conhecerão Cristo por nossas palavras, algumas vezes, mas sempre o conhecerão pela nossa bondade. Sempre o conhecerão. Algumas vezes você tentará falar de Jesus e as pessoas não vão ouvir. E falar de Jesus pode afastá-las ainda mais, porque elas não querem ouvir sobre Jesus, então elas não conhecerão Jesus por nossas palavras, às vezes. Algumas vezes, sim. Mas sempre conhecerão Jesus e verão Jesus em nós por nossa bondade. Só um cristão é capaz de levar prejuízo por amor ao outro. E o mundo vai dizer, como é que pode isto? Pode, porque isso é cristão. Bondade, amor, compaixão. A saída de Jesus para da Judeia era para demonstrar compaixão com aquelas pessoas imaturas, mas o outro lado é porque ele partiu para a Galiléia. Era hora de parar de provocar ali, para provocar em outro lugar. O versículo 4 diz assim, e era necessário atravessar a província de Samaria. Note que aqui encontramos agora uma cidade, um trecho, né, um episódio do ministério de Jesus inicial que João separou para demonstrar algo que ele está construindo na mente dos seus leitores. Ele não quer que seus leitores apenas resgatem uma fé centrada em Cristo, mas que eles também a vivam. E viver uma fé centrada em Cristo é demonstrar compaixão. É entender Jesus que tem que pregar, mas a hora que temos que parar de provocar. Mas há momentos que, por compaixão, haverão momentos assim, que nós devemos provocar porque nós amamos aquelas pessoas. E ele coloca ali, então, um trecho em que Jesus passou por Samaria. Que há de errado com Samaria? Por que Samaria é tão importante numa narrativa como esta? Ele está na Judeia, em Jerusalém. E o caminho mais curto para chegar à Galiléia é passando pela terra de Samaria, próximo à capital, por entre os vales, subindo um monte chamado Gerazim, passando pela capital de Samaria e chegando à Galiléia. Esse é o caminho curto. Mas eu queria que você, ao interpretar o que João está escrevendo, era necessário, de que não é a ideia de que era a única possibilidade de chegar lá, porque havia um outro caminho comum para se trilhar, que era pela Transjordânia. Era um caminho longo, muito mais longo, e terras gentias. Os judeus preferiam atravessar o Rio Jordão, andar na terra de estrangeiros, por um caminho mais longo do que ter que passar por Samaria. E no meio do caminho, antes de chegar à Galiléia, há uma cidade chamada Sicar, perto de Siquém, onde Jacó comprou uma terra, José está sepultado lá, e lá também com sua família, e vivendo naquela região, ele descobriu uma fonte e construiu um poço. O interessante é que o texto diz que era necessário atravessar por Samaria. Jesus provocou a ida por Samaria, não era a única opção. O que o texto diz que era necessário, que ele provocou a ida por Samaria, deveria ser entendido assim, e tinha que ter ido por Samaria, foi necessário Samaria. João está narrando, lá, escrevendo a história daquela igreja, dizendo assim, quando ele partiu para a Galiléia, tinha que ir por Samaria, foi necessário ir por Samaria. E por que razão? Porque tem tudo a ver com a história que eu vou contar para vocês agora. Jesus provocou a ida por Samaria, não porque ele queria economizar tempo ou energia, mas porque Samaria? Samaria foi uma cidade, um lugar que se tornou a capital do Reino do Norte. Quando o reino foi dividido, alguma coisa aconteceu ali, uma nova capital foi criada, em contraste a Jerusalém. Um novo reino, chamado Reino do Norte, e o Reino de Judá ficou conhecido como o Reino do Sul, e os dois reinos guerrearam algumas vezes, porque um não considerava o outro reino de Deus. Samaria, como capital do Reino do Norte, durante o cativeiro assírico, eles se misturaram com estrangeiros, isso para o povo do sul de Judá era um pecado grave. Eles estão negando nossas tradições, negando o nosso Deus, e estão se tornando meio judeu. Então começou ali um preconceito com Samaria. Aquele povo não é judeu, aquele povo não é de Deus. Após o exílio, os judeus então trataram os samaritanos como rebeldes políticos, como alguém que se vendeu, como um povo que se vendeu politicamente, como mestiços, com a ideia de ser meio judeu. Eles até consideravam o samaritano, olha, você tem origens judaicas, mas você não é mais judeu. Seus pais foram, mas vocês não são mais. Não eram tratados mais como judeus. Eram tratados como falsos judeus, em certa medida, porque eles haviam maculado a religião. A ponto de ter criado um monte próprio. Não mais o Monte Sião. Mas eles levantaram um templo no Monte Gerizim, e chamaram aquele lugar de lugar santo, e você não precisa mais ir a Jerusalém para adorar, agora tem que adorar nesse monte e neste templo. E 200 anos depois, esse templo foi destruído. Eles aceitavam apenas a Torá e recusavam os demais livros. Nos dias de Jesus, por exemplo, eles recusavam os livros históricos, porque os livros históricos expunham sua vergonha. E negavam Jerusalém como lugar de adoração, e negavam o Reino do Sul como lugar onde Deus estivesse. Isso era Samaria, vista pelos conterrâneos de Jesus. Ele não somente provocou a ida por Samaria, note que interessante, Jesus provocou por amor aquele povo, ele provocou o lugar. Ele chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Ele sabia que ia passar por ali, ele provocou a ida, e para parar naquele lugar, porque sabia que ele tinha uma fonte e era um lugar propício. E no versículo 6, então diz, estava ali a fonte de Jacó, lugar que Jacó descobriu. Esse lugar é tão fabuloso, encontrado por Jacó, porque fonte é diferente lá do poço. Quando você estiver lendo a Bíblia, e no versículo 6 diz que chegou a fonte de Jacó, é uma região no meio do nada, no meio da poeira, do deserto. Há ali um pequeno vale com algum tipo de vegetação. É uma região pequena onde todos se encontravam ali para buscar água, que Jacó descobriu no meio do deserto. É como se fosse um milagre ali, embaixo da terra tem água, mas ninguém ia conseguir cavar. Porém, Jacó aprendeu com seus pais a cavar poços, e lá cavou um poço para as pessoas, né, encontrarem água. A fonte de Jacó é um lugar que deve ser miraculoso, porque até hoje tem água lá. Nos dias de Jesus, milhares de anos depois de Jacó, ainda tinha água. Eles ainda usavam aquele poço. E ainda hoje, se você for àquele lugar, vai descobrir que ainda tem água lá. Há uma igreja construída em cima daquele poço para preservar o lugar. E você pode visitar tanto este lugar hoje, quanto o túmulo de José, que está a alguns metros daquele poço. Estava ali a fonte de Jacó, nessa região, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Jesus não somente provocou o lugar, a direção, mas ele provocou também a hora. Hora sexta é o meio-dia, do sol forte. Por amor àqueles que não iriam ouvir, Jesus parou de provocar. Por amor àqueles que precisavam ouvir, Jesus partiu para provocar. O cristão deve pregar o evangelho sempre. Testemunhar do evangelho sempre. O evangelho vai provocar sempre. Algumas vezes você vai ter que parar de provocar aqui para provocar em outro lugar. É esse despertamento que nós devemos começar a construir em nossa igreja. Deixe-me aplicar um pouco aqui. Nós temos hoje 34 anos de existência. Não implantamos uma congregação. Isso é vergonha. 34 anos de existência. Poucos missionários, se eu sei disso, pode ser que eu não saiba, foi enviado por esta igreja local para provocar em lugares que o evangelho não está provocando. Em São José dos Campos, eu costumo fazer uma pequena reflexão. Você e eu estamos no mesmo lugar. Lembre-se que não estou falando para você como pessoa, mas nós, como comunidade. Você e eu hoje, como igreja, como comunidade, se esta igreja fechar, quanto tempo vai levar para a cidade notar que nós fechamos? Para o bairro notar que nós fechamos? O que nós estamos fazendo onde estamos? Quando as pessoas perceberem no domingo, eu tenho passado naquela região e notei que a igreja não está mais funcionando domingo à noite, se é o único item que fará com que as pessoas percebam que nós fechamos. Isso tem que nos chamar a atenção. Se nós não estamos vivendo um evangelho separatistas. O evangelho salva e separa de um mundo, mas não tira ninguém do mundo. Ele separa do maligno. Mas você tem que fazer diferença lá. Como igreja, nós precisamos despertar para demonstrar compaixão a este mundo, provocando este mundo com o evangelho. E se não estivermos provocando aqui e não está mais sendo necessário, nós paramos de provocar aqui e vamos provocar em outro lugar. Mas nós não somos salvos por Deus e Deus não formou esta comunidade simplesmente para nos encontrarmos no domingo. Domingo é o dia do descanso, que deveria ser o sábado, vamos usar o termo sábado aqui, o sétimo, né? Porque senão fica ao contrário nosso calendário. Nós encerramos, no calendário da minha cabeça, o domingo encerra, porque é o sábado, é o sétimo. Eu trabalho, Deus, agora eu paro, porque amanhã eu vou continuar de novo. Aí eu continuo, trabalho, nós paramos para poder trabalhar mais, para provocar mais. Nós vamos à igreja para adorar o Senhor, nos aproximarmos dEle, conhecer mais sobre Ele, para no dia seguinte torná-Lo conhecido. Se não perdemos o sentido de ser igreja, nos tornamos um clube divertido, em que as pessoas estão brigando para tocar, para cantar, para pregar, para ensinar, para liderar. E algumas pessoas acham assim, eu não tenho nenhum dom. Dando aula por aí, em cursos de aconselhamento, uma vez falando sobre dons, no curso de autoconfrontação, uma mulher me perguntou assim, mas pastor, eu não tenho nenhum dom. Então, ou seja, eu não faço nada na igreja. Nem de evangelismo eu tenho dom. Eu falei, a senhora tem muitos dons. Muitos. Rasgue a página daqueles livros que você leu no passado que disseram assim para você. Não, todo cristão tem algum dom, só não descobriu, ele deve ter pelo menos um. Você tem milhares de dons. Isso é uma história errada, de que nós temos pelo menos um, você tem milhares. Aí eu olhei para aquela senhora e disse assim, a senhora, pela idade dela, eu julguei, falei assim, a senhora é mãe, claro, deve ser avó. Sim, sou mãe, sou avó. Isso não é um dom? A senhora tem uma casa, uma família, sim? Isso não é um dom? A senhora tem um emprego, faz alguma atividade? Sou dona de casa. Olha, isso é um dom. Deus tem que ser conhecido. Deus deu isso para que você pudesse conhecê-lo e torná-lo conhecido. De alguma maneira, isso tem que ser para a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para a sua vida, no seu dia a dia, e enxergar, está ali uma dona de casa que não é como a dona de casa do outro lado. Você tem muitos dons. E ela disse, eu não tenho dom de evangelismo. Eu falei, tem. E ela disse assim, não tenho, pastor, eu não sei falar direito. Como as pessoas falam assim, mas a senhora sabe falar, não sabe? A senhora conhece Jesus? Sim, conheço. A senhora sabe falar? Sim, é tudo o que precisa. Não precisa mais nada. Nós só precisamos falar. Só precisa conhecer a Jesus e falar dele. Isso é tudo o que precisa para evangelizar. Nós temos muito mais dons do que achamos que temos, só não usamos. E eu quero provocá-lo hoje à noite a despertar. Nós precisamos acordar como igreja e fazer diferença lá fora e provocar e partir. Às vezes é partir geograficamente. Às vezes eu descobri, Deus, eu não estou provocando mais nada aqui e a minha vida se tornou confortável e tudo que eu faço não provoca mais. Ou eu estou provocando e as pessoas não estão mais ouvindo, a minha vida empacou. É hora de deixar. É hora de partir e provocar em outro lugar. É hora de encontrar um lugar onde não tem ninguém provocando e ir provocar lá. E é isso que Jesus está ensinando. Ele provocou o lugar, ele pensou na direção, ele pensou até na hora e disse, é lá que eu vou falar. É lá que eu vou dar uma lição nesses discípulos e é lá. Ao invés de criticar o que há de diferente lá fora, saia lá fora e faça a diferença. Pense um pouco a respeito disto. Nós somos bons em fazer críticas. Somos bons em criticar o Estado, o governo. Em praticar maledicência contra a presidente. Nós somos péssimos para atuar lá na comunidade, a viver na política. Péssimos. O cristão é separatista, Estado lá, igreja cá. Eu não tenho nada a ver com política, não me meto com política. Mas quando a política não lhe favorece, aí ele começa a reclamar, ele é maledicente, aí ele começa a pecar, como nós vimos hoje pela manhã. Ao invés de criticar, vá lá, faça a diferença. Precisamos de cristãos na política, mas cristãos bons. Não aqueles que vão lá só para discursar e criar um partido evangélico, uma bancada evangélica. Você pode dizer assim, mas ainda bem que há uma bancada evangélica. Também concordo, ainda bem que há. Ainda bem que há, porque a coisa é tão ruim, porque ainda, aí você diz, ainda bem que há. Mas as pessoas estão brigando por partidos e não por política. Porque não há pessoas honestas. Porque não há cristão fazendo diferença lá fora. Quando vai fazer diferença, vai ser partidário. E não é isso que Jesus criou. Jesus não criou um partido cristão. Então pode, não é nenhum pecado o indivíduo entrar na política e dizer assim, política é cuidar do povo. Há servidor público aqui? Claro que há, né? Sabe o que significa servidor público? Servir o público. Difícil de entender isso, né? Não é um emprego simplesmente. Politicamente, se você é um servidor público, você está trabalhando para cuidar de pessoa, da cidade, cuidar dos cidadãos. E se você vê sua função como apenas um emprego, você é um péssimo cristão. Você é um servidor público. E servidor público não tem emprego apenas. O emprego dele é cuidar da cidade, é melhorar a cidade. E ele tem que fazer isso como um cristão. Pastor Wallace e eu, Pastor Wallace tem ido mais, eu tenho 2 anos que eu não vou, dizer Pastor Wallace e eu, já não faz mais sentido. Mas participávamos aqui do encontro de pastores da cidade. Para ser presidente do encontro de pastores tem um monte de gente. Para ser líder nessa área lá tem um monte de gente. E por um tempão, ele vai se lembrar disto, clamaram para descobrir um pastor que pudesse liderar um cuidado na prefeitura com pessoas drogadas. Isso ninguém quer. A igreja não participa disso. E quando alguém começa a fazer, nós começamos a criticar. Ah, tá vendo? Mas não tem nenhum evangelho. Aquela igreja está fazendo isso? Ah, mas aquela igreja é uma péssima igreja. Mas está fazendo. Ah, lá tem uma creche de pessoas cuidando de crianças carentes. Ah, mas aquela igreja não é uma boa igreja. Mas está fazendo. E nós estamos fazendo o quê? Criamos um evangelho que separa e que não atua mais. E você é um servidor público e tem que fazer diferença lá. Agora, além disto, isso não é para pastor. O dia que um pastor se mete com isto, ele erra, porque ele fere o princípio bíblico do que é ser pastor. Portanto, não será para o pastor Wallace e eu nessa igreja. Não espere que nós vamos deixar aqui o pastorado e ir lá fora se meter com política, porque pastor não devia. Pastor que vai fazer isso, a minha opinião bíblica, está errado, está negando o seu chamado, porque ele não devia fazer isto. Mas vocês podem fazer isto. Os irmãos, os cristãos podem fazer isto. E devem fazer isto. Notem, você é um advogado, um professor, um médico. Você está lá fora como qualquer outro profissional e você tem que contribuir com a sociedade como um profissional cristão, é diferente. E tem que brigar lá fora, não para criar contenda, mas para provocar uma ética diferente. Um modo de viver a vida de forma diferente. Há meses atrás fui no encontro aí para falar sobre o cristão e a filosofia. E quantas pessoas depois ficaram lá, ah, mas esse negócio aí não é para cristão. Poxa, depois de uma hora falando, eles não entenderam nada, ainda vem, depois não é para cristão. Você fala assim, puxa, eu argumentei tão bem, eu preparei uma palestra tão boa. E são duras, né? Elas depois, não, mas não é para cristão. Olha, eu lamento, mas eu não penso assim, não. Eu falei, tá bom. Deixe que os ateus decidam a sua ética. Permita que eles mesmos definam ética, sociedade, vida, cultura. E o dia que isso for contra Cristo, aí você é o primeiro a reclamar. Mas quem é que está pensando? Eles? Nós não queremos pensar. O cristão não vai para a filosofia, não vai para a política, não vai para a educação, não vai para as letras. Por que razão? Ah, isso ainda é coisa de cristão. É coisa de cristão. Nós devemos ir lá fora e fazer a diferença. E fazer isso a partir da igreja também. A igreja precisa sim se envolver. A igreja não faz nada. Hoje nós não estamos fazendo nada, irmãos. Pastor Wallace e eu já estamos aqui há 7 anos juntos, vai fazer 7 anos, e ele chegou num período que ele estava restaurando a igreja de 1 ou 2 anos antes de que eu chegasse. Mas nesses 7 anos que estamos juntos, nós estamos construindo primeiro a doutrina da igreja, porque senão vamos nos perder. Foi isso que nós julgamos. Tem que trabalhar internamente. Mas nós não vamos ficar trabalhando a vida toda aqui como nós estamos fazendo. Vai chegar uma hora que precisa dar frutos. Vai chegar uma hora que tem que parar de ouvir e começar a fazer, produzir. A igreja tem que ser relevante. E não é para dar trabalho para o pastor. Se depois de terminar o culto, você fala assim, pastor, mas eu tenho uma grande ideia para vocês fazerem. Volta que eu vou pregar tudo de novo para você. Porque não é para nós fazermos, eu acabei de dizer isto. Você fala assim, pastor, há uma brecha aqui, a nossa igreja pode ser relevante, porque Deus me deu condições, Deus me deu recursos, Deus me deu habilidade. Através da minha profissão eu quero fazer isso acontecer. Irmão, vai. Tem todo o nosso apoio. Tem a nossa oração. Tem toda a nossa contribuição. Mas não venha me dar ideia. Pastor, acho que vocês deviam fazer isto. No passado, o irmão procurou o pastor Wallace e falou isso para ele. Pastor, eu preciso fazer mais evangelismo. Eu tenho aqui um programa de evangelismo. Ele falou assim, olha que ótimo. Você pode fazer isto? Não, pastor, eu não tenho tempo. Arrumar serviço para o outro é fácil, né? É bom. E as pessoas querem arrumar serviço para nós, como se nós não tivéssemos o suficiente. Nós estamos querendo dar algumas coisas que nós deveríamos estar fazendo mais para outros. Então precisamos começar a fazer a diferença, irmãos. Porque a fé centrada em Cristo produz grande compaixão no coração dos seus discípulos. Ele olha para o mundo e ele quer ser relevante. Ele quer provocar, porque ele ama aquelas pessoas. Ele tem e ele quer dar. Ele provoca tudo isso. Mas há um segundo lado que eu quero ainda compartilhar hoje, que a fé centrada em Cristo produz preceitos que quebram preconceitos. Para isso acontecer, nós temos que quebrar também esses preconceitos que nós criamos. Paradigmas. Eu não posso entender cristão ter preconceito com qualquer coisa. E Cristo ali estava provocando isso nos seus discípulos, porque ele estava quebrando paradigmas culturais, religiosos. E no versículo 7 ele diz, nisto, quando estava ali sentado, veio uma mulher samaritana tirar água. Observe que João está colocando alguns detalhes para nós sobre preconceito que Jesus quebrou para poder provocar o mundo, ensinar seus discípulos, não é para ficar aqui, é para ir lá e fazer a diferença. Veio uma mulher tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus quebrou preconceitos culturais. E por que razão? Porque ele está puxando conversa com uma mulher, isso não pode. Isso é contra a nossa lei. Culturalmente, nos dias de Jesus, entre os judeus, não se pode falar com uma mulher. Ele não somente fala com uma mulher, mas como ele pede água para ela e puxa a conversa. Ele fala ativamente com a mulher. Mulher, vem cá. E a mulher fala assim, tem alguma coisa estranha, porque ele quer falar comigo, isso não é comum. Ele fala ativamente com ela, faz um pedido a ela, que também não é muito natural, o pedido de tomar água no copo dela. E trava um diálogo, que é pior ainda. Ele permitiu que ela falasse, que ela o questionasse. No versículo 27, que meditaremos logo à frente, diz, neste ponto chegaram seus discípulos, e observe a cultura dos discípulos, se admiraram, ficaram boquiabertos de que estivesse falando com uma mulher. Ou seja, como é que pode? Ele está falando com mulher. Uma cultura que nenhuma mulher aqui de hoje ia querer viver, não é? Porque não se falava com ela. Nem ela com o homem. Se você estivesse numa escola bíblica, como nós temos no domingo pela manhã, e quisesse fazer uma pergunta ao professor, não podia. Pergunta para o seu marido e ele fala com o professor. A mulher não pode falar diretamente com o homem. Nem olhar nos olhos dele, não pode. Quando tiver que falar, porque ele perguntou, porque ele pediu para você fazer alguma coisa, você olha para o chão. É cultura. E Jesus chama aquela mulher para uma conversa, quebrando paradigmas e preconceitos culturais. Ele também quebrou preconceitos religiosos. No versículo 9, a mulher disse, então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu? Eu sei que você é judeu, você não pode fazer isso que está fazendo. Os judeus não respeitam os samaritanos e eu ainda sou uma mulher. A religião de vocês não permite. E ele quebrou preconceitos religiosos. Olha que interessante. Ele está no Monte Gerizim. Monte Gerizim era o monte pagão diante dos judeus. É negar o Monte Sião, o lugar onde Deus escolheu para habitar. E aqueles infames criaram um monte diferente. Sabe onde está Jesus? Lá no monte infame. No templo falso. E Jesus diz assim, olha, não se preocupe não, eu vou lá. Sou puro. Era proibido tocar num impuro. Jesus vai lá, põe a mão nele e cura. Era proibido tocar num objeto samaritano. Jesus toma água no copo da mulher. Era proibido ir lá na terra dos samaritanos. Não queremos nem que ninguém vá lá. Jesus não apenas vai lá, mas está no monte que eles consideram sagrados. Sagrado. No lugar do templo. Não apenas isso, mas está falando com aquele que é considerado meio judeu, que teria negado a religião judaica. Jesus quebrou paradigmas. Cá entre nós, irmãos. Há alguns cristãos que às vezes me perguntam assim, olha, mas o fulano de tal, ele vai casar, e ele é meu irmão, e ele me convidou, mas o casamento dele é na igreja católica. Não vou, porque eu não piso naquele chão lá. Qual o problema, meu irmão? Você é santo? Sim. Se você for lá cultuar os deuses deles, eu diria pecado, idolatria. Mas aquele lugar é um lugar como qualquer outro lugar. E um santo, todo lugar que pisar, ele torna aquele lugar santo, se ele for santo. Qualquer lugar. E nós temos preconceitos religiosos que aí dá a impressão de que nós somos melhores do que o mundo. E de que esse lugar é melhor do que o mundo, esse lugar é mais sagrado. Isso aqui é só um carpete, como qualquer outro carpete de sala. Mas agora ele se tornou um lugar santo porque nós estamos pisando ele e separamos. Nós separamos esse lugar para falar com Deus. Então ele se tornou santo, mas não é porque o carpete é santo. Mas porque os santos estão aqui. Na casa dos meus pais, Aline e eu, quando vamos lá, eles colocam uma toalha em cima dos santos. Eu não entendo por quê, porque eu acho que é para os santos não me verem. Eles colocam uma toalha lá. E eu sempre digo, olha, não tem nenhum problema não, não precisa cobrir isso daí não, agora pararam de cobrir, né? Depois eu falei, não, pode deixar aí, não tem problema não, pode deixar eles ficarem me olhando aí, não tem problema. Verdade. Antes de ir para o seminário, trabalhava numa empresa que na frente do computador, o meu patrão, o meu ex-patrão hoje, né? Ele tinha muita crise com cristãos por causa disto. Não gostava de crente. Porque ele era ex-padre e os crentes ofendiam a sua religião. Quando ele me contratou, ele já perguntou, eu sei que você é um crente, mas eu tenho a minha religião, tem algum problema para você? Eu falei, não, você pode crer no que você quiser. E aí, para saber como eu ia me comportar, ele colocou uma estátua da santa em cima do computador. Pequenininha assim. Aí estou lá tirando o pó do computador, o que eu faço? Eu tiro o pó da santa dele também. Dou uma lustrada e coloco de volta. É verdade, fiz isto. Para ele, uma coisa chocante, porque ele ficou assim, não, alguma coisa está errada. Aí sabe o que ele fez? Ele trocou a santa por uma maior. É verdade. A Aline sabe dessa história, já foi lá na fábrica comigo lá. Eles me respeitam lá. Por que razão? Porque eu limpei a santa dele também. Um dia ele perguntou assim, olha, eu coloquei lá para saber se você ia fazer como todo mundo, ia quebrar, ia pedir para tirar. Sabe o que eu respondi a ele? Falei, olha, você crê que aquilo é um santo? Respeite sua crença, pode crer. Não é para mim é só uma estátua de gesso, como seria de qualquer outra pessoa. Só isto. Agora, para você é objeto de crença, mas sabe o que ele fez? Se tirou. É verdade. Às vezes nós temos uma crise assim, irmãos, que Deus não colocou isso para nós. Preconceitos religiosos, que preconceito não devemos ter nunca. Uma estátua que o católico vê aquilo como santo não é diferente, na minha concepção, de qualquer outra estátua bonita que você tem na sua casa lá, de uma obra de arte. Se você achar bonita, pode ter lá, eu não tenho nenhum problema com isso. porque para mim não é santo, porque para mim não é Deus, porque para mim não há nenhum atributo nelas. Em São Bernardo do Campo, um senhor disse assim: eu tenho muitos patuás aqui em casa e muitos objetos assim de pacto que eu fiz, e eu não posso me desfazer deles, porque senão os espíritos guias me perseguirão e os guias que estão ali não deixam. Falei: ah, é? E se eu levar? Olha, se você levar, eles vão atrás de você. Aí eu olhei para a Lina, para ver se ela não tinha medo. Eu falei: não, também não. Falei: tá bom, então me dá aí os patuás, pode dar, que fez um saco. Eu não pedi para ele jogar fora, ele que decidiu. Ele falou assim: eu não posso me livrar porque os guias vão atrás. Eu falei: não, então me dá aí. Para você, isso daqui é isto. Eu não creio nisso. Isso aqui é uma coisa como qualquer outra coisa tola que alguém fez aí e chama de santo. Colocou tudo no saco, botei no carro, no meio do caminho, botei na lata de lixo. E não deixei o meu endereço para os guias não me acharem depois. Ficou lá, se eles pararam por lá. Mas não tem nada de sagrado naquilo ali. Mas se para você esse objeto sagrado, não é para mim. Eu evangelizei e ainda falei: não, eu levo os guias, se você quiser, eu levo eles ainda. Mas Jesus não teve preconceito nenhum com aquela religião. É nós que estamos criando isso. É diferente de você concordar com a doutrina, de você se render a deuses falsos e adorar. Mas não há nenhum problema. Não há nenhum pecado. O mundo jaz no maligno. Em qualquer lugar que você pisar aí fora é do maligno, mas também é Deus, é soberano, e não há nenhum lugar onde o santo esteja que Deus não esteja com ele. Não há nenhum lugar. O interessante é que o texto ainda diz uma informação importante, no versículo 7 diz assim: Jesus perguntou, disse a ela: dá-me de beber. Ele bebeu em copo samaritano. Para um judeu, tocar um objeto samaritano o consideraria impuro. Ele deveria ficar 40 dias sem adorar no templo, porque ele tocou em objeto samaritano. Olha que interessante. E Jesus pega no copo daquela mulher e toma sem nenhuma preocupação. Sem nenhuma preocupação. Em terceiro lugar, ele não apenas quebrou preconceitos culturais, religiosos, mas ele quebrou todos os preconceitos naquela conversa. Aquela conversa era para escandalizar mesmo. Jesus estava provocando. E observe o que diz então o texto do versículo 7. Nisto veio uma mulher. Quer saber como Jesus quebrou todos os preconceitos da sua época? Primeiro, ela era mulher. Isso era uma coisa muito boa, não era uma coisa muito boa de ser naquela época. Era mulher. A própria resposta da mulher, a ênfase: mas a mim? Eu não apenas sou mulher, ainda sou samaritana. Então, há uma ênfase jogando para a própria pessoa, ela dizer: mas a mim? Por que você está pedindo isso? A mim. João separou esses dois diálogos de Jesus para que você pudesse contrastar o que Jesus fez e como ele tratou os homens de sua época, comparado com Nicodemos, que foi o diálogo anterior. Se você comparar as duas pessoas com quem Jesus conversou e travou os dois maiores diálogos até ali, Nicodemos, judeu. A mulher samaritana, samaritana. Nicodemos, um homem respeitado, tratado, e a mulher desprezada, e Jesus tratou igualmente o indivíduo como a indivíduo. Ele rico, ela pobre. Jesus não fez distinção nunca sobre isto. Ele da alta classe, o principal dos judeus, ela apenas uma camponesa. Ele era mestre da lei, letrado, ela sem acesso à educação. Mulher não estudava. Note que ele tratou igualmente. Eu queria que você pensasse um pouco sobre os nossos preconceitos hoje. Há algumas pessoas que você trata diferente? Há algumas pessoas que você olha e você julga essas pessoas? Isso não é amor cristão, isso não é compaixão pelas pessoas. Jesus tratou até mesmo as crianças, porque mulheres e crianças não tinham oportunidade em lugar nenhum, nem podia falar e se dirigir a um rabi, a um mestre. E os discípulos chegaram lá com as crianças: não, tira a criança daqui, não pode. Jesus disse: não, pode parar aí, que história é essa? Manda as crianças vir. Tragam as crianças. Jesus não teve preconceitos nenhum. Ela era mulher e era ainda samaritana. Para piorar a situação cultural, ela era samaritana. Nessa ideia de ser mulher e ser samaritana, só para você ter uma ideia de como funcionava na sua época, que não mudou muito hoje no mundo oriental. Alguns anos atrás, estudando em Curitiba, eu conheci uma missão que tem lá, que é uma missão empresarial, que manda empresários, né, para abrir empresas multinacionais em alguns lugares onde o evangelho não entra, e depois eles contratam funcionários cristãos para poder evangelizar aquele país, e isso seria legal. Então, eles não mandam, uma missão muito boa, que não manda missionário ilegal. Eles vão através de cristãos empresários, ajudam na diplomacia para que eles possam abrir uma empresa lá, contratar funcionários cristãos, porque eles podem contratar um terço de funcionários estrangeiros, e eles então treinam esse funcionário como missionário, legalmente trabalhando e legalmente falando do evangelho. Porque dentro da empresa qualquer um pode falar, lá na rua não pode, mas dentro da empresa pode. É um sistema muito interessante. E quando eles apresentaram esse ministério, um dos pastores contou uma história de como funciona o mundo e por que o evangelismo não funciona em alguns lugares, a não ser que fosse dessa maneira. Porque ele contou uma história que trouxeram um homem do Oriente para dar um treinamento numa igreja para mulheres que iriam para o Oriente evangelizar mulheres. E esse consultor de cultura chegou para aquele grupo de mulheres e falou assim: olha, desistam, vocês não podem evangelizar lá. Aí disseram, mas ficou meio contraditório, você veio para nos ajudar como evangelizar, e ele estava dizendo, não, vocês não vão conseguir porque as mulheres lá não podem falar. As mulheres não falam com qualquer um lá. As mulheres não podem ouvir um professor, elas têm que perguntar para o marido o que o professor disse. Então você tem que fazer evangelismo para homem lá, não se faz evangelismo para mulheres lá. Ou você evangeliza o homem, ou a mulher não vai nem te dar atenção. Se você evangelizar o homem, ele vai educar a mulher em casa, ela vai ser evangelizada automaticamente, mas se você não evangelizar o homem, não adianta. E aquelas mulheres perguntaram assim, mas por quê? Por que que é assim? E são as mulheres. Mulher, nossa cultura, pode questionar. Ele disse assim, eu vou te explicar por quê. Porque você acabou de perguntar por quê. Lá mulheres não perguntam. Isso que você acabou de fazer aqui já é uma ofensa. Mulher não fala, mulher não pergunta, mulher não ensina. É lógico que ele teve que sair escoltado, segundo esse pastor, porque senão aquelas mulheres... Está vendo? Você olha, você está me olhando no olho. Isso não pode lá. As mulheres não olham no olho dos homens, elas olham para baixo. Agora, o interessante é que, observe, ela era samaritana, discriminada na religião, na sociedade, por ser mulher, não ter voz, e ela vivia isolada por causa de alguma coisa. Nem mesmo as outras mulheres da sua região, da sua cultura, da sua sociedade, conseguia viver com esse tipo de mulher que era essa mulher samaritana. Eu queria que você pensasse no exagero, na escolha de Jesus, no que ele está provocando para quebrar todos os preconceitos que você pudesse imaginar. Aquela mulher era isolada das demais mulheres, porque no versículo 6, observe que ela estava lá buscando água sozinha ao meio-dia. Ninguém busca água ao meio-dia, somente aqueles rejeitados pela sociedade, porque é a hora que ninguém busca água e sozinha. As pessoas vão pela manhã. O detalhe que era por volta do meio-dia é porque aquela mulher estava sozinha e ninguém ia com ela. Ela era rejeitada na sociedade, isolada das demais mulheres. E por que razão? Porque ela teve vários casamentos. Mesmo na cultura judaica, onde por razões ilícitas permitiam alguns divórcios, só era permitido casar-se até a terceira vez. Depois da terceira vez, ela já tinha casado 5 vezes. O versículo 18 diz, porque 5 maridos você já teve no passado, já 5 vezes. Olha, você é estigmatizada na sociedade. E o pior de tudo, como eu já mencionei, ela tinha opinião própria. Ninguém gosta de mulher que tem opinião própria naquela cultura, ninguém gostava. Vocês falam, E ela era o tipo de pessoa assim. Ela não aceitava, talvez seja por isso que ela teve 5 maridos, não conseguiu nenhum, né? O marido chegava em casa e dizia alguma coisa para ela, e pergunta, mas por quê? Não, divórcio, não dá certo não. Isso não é o tipo de mulher que eu quero ficar casado. Aí vem o segundo, falou, será que ela aprendeu? Não aprendeu nada, né? Está ali ainda questionando Jesus. Depois de 5 maridos, ela ainda está questionando, porque Jesus fala para ela, ela pergunta, ela questiona. Fala assim, mas por acaso você é maior que Jacó? Ela entende de teologia. Notem isso, é verdade. Perceba. Ela sabia de cultura e mulher não podia saber. Naquele período era assim, o homem diz e a mulher só diz, tá bom, sim senhor, você é o homem mais inteligente do mundo. É assim que funciona. Agora ela questiona, está lá Jesus dizendo, e ela fala assim, mas por acaso você é maior do que nosso pai Jacó? tem que perceber esse, o desdenhar na fala dela. Você não é como Jacó. Jacó é muito mal. Jacó nos deu água. Você está dizendo que tem uma água viva? Onde é que está essa água viva? Então me dá para que eu tome. Às vezes nós achamos que ela está desejando água viva, mas não está, porque depois, logo à frente, ela vai dizer assim, ah, é verdade que virá o Messias. Ela não concorda que ele é o Messias ainda. Ela está questionando. Até que então ele responde algo sobre a vida dela e ela conclui, só pode ser o Messias. Mas até ali ela está desdenhando. Ah, você é maior do que Jacó? Você, judeu, fala assim, adora lá, aqui, adora lá. E Jesus, fala, Jesus vai respondendo, ela está questionando de teologia. Ela tinha opinião própria, ela pensava. É verdade, você está pensando que naquela época ela não podia pensar. Como hoje em muitos lugares. Há muitos lugares ainda que mulher é proibida de pensar hoje. Agora eu vou dizer o contrário para você. Nós aqui, nós não incentivamos ministério pastoral. Notem isso. Mas mulher tem que pensar. Tem que estudar. Tem que conhecer Deus. Tem que conhecer de Bíblia. Teologia não é coisa de homem. Mas naquela cultura era proibido. Respondeu-lhe ela, o Senhor, tu não tens com que tirar o poço é fundo. Onde, pois, tem as águas vivas? Ela está questionando. Você, por acaso, é maior do que Jacó, nosso pai? Que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? A pergunta dela não é porque ela está desejando água viva, é porque ela está questionando, cadê essa água viva? Tu nem copo você tem. Você está vendo? Por isso que não tinha como o marido ficar em casa mesmo, né? Uma mulher que questiona, o marido tem que saber responder. E como alguns maridos não sabiam responder, então é melhor ir para outro lugar, vai. O que a fé centrada em Cristo produz nos seus discípulos, Jesus estava ali quebrando preconceitos. A fé centrada em Cristo deve nos motivar hoje, deve produzir uma grande compaixão em nossos corações para amarmos aquelas pessoas lá fora e provocarmos com o Evangelho. E por amor a elas, às vezes é preciso parar de provocar e provocar em outro lugar. Mas para isso acontecer, nós precisamos quebrar preconceitos. Quebrar preconceitos. A fé centrada em Cristo quebra qualquer preconceito. Todos são bem-vindos na igreja e a igreja vai atrás de todos. Para encerrar a mensagem de hoje, esse último tópico, como nós reagiríamos, como nós trataríamos se uma pessoa entrar por aquela porta agora, maltrapilho, sem tomar banho por uma semana, como você o receberia? Como você falaria do Evangelho para ele? Agora, ao contrário, se alguém entrar por aquela porta com um terno que eu não sei as marcas que tem por aí, mas da melhor, e um perfume que você sente de longe, com um vocabulário perfeito, como você falaria do Evangelho para ele? Da mesma forma? Nós o receberíamos da mesma maneira? Talvez não tenhamos entendido tudo o que é ser cristão e o que a fé em Cristo produz em nós. Uma igreja que nós conhecemos o testemunho, nos Estados Unidos, o pastor resolveu abrir uma pista de skate na quadra da igreja para que os jovens que ficavam dando skate na rua pudessem andar lá. E o objetivo era servir aqueles skatistas e ter uma oportunidade de evangelizá-los. E eles acabaram se convertendo. E aí eles passavam de skate pelo templo para poder chegar à quadra. Metade da igreja foi embora. Onde já se viu skatista na igreja? Skatista é coisa do mundo. Preconceitos. Então, às vezes, nós temos algumas coisas que precisamos fazer e acordar. É algo que nós precisamos acordar como cristãos. Porque a fé centrada em Cristo produz grande compaixão no coração dos seus discípulos. E a fé centrada em Cristo produz preceitos que quebram preconceitos. Eu quero terminar orando por esta igreja, por vocês, por mim, para que possamos despertar nisto. Mas eu quero também terminar orando por tudo que você tem, pelos recursos que Deus te deu, pelos dons, pelas habilidades com as quais Ele capacitou você e com aquilo que nós temos. Eu quero orar pelo menos por uma entidade que eu percebo, pelo menos estive lá num evento algum tempo atrás e fiquei muito feliz, porque foi a oportunidade de falar, de relacionar e eles estão dando um testemunho incrível. A escolinha lá do Cris e da Val. Eu quero lembrar disto, orar por eles também. Estão lá fazendo a diferença. Fazendo educação, mas educação cristã. pelas professoras que estão lá, que têm oportunidade de falar com as crianças e são cristãs. E boa parte de nossa igreja estão fazendo, através da profissão, muito mais do que ganhar dinheiro. Deus me deu habilidade para ensinar, para educar, então eu vou fazer isso de modo cristão. Não precisa ser na igreja apenas, pode ser lá fora. E se você é um professor também em outros lugares, eu disse que vou orar por essa entidade, porque está aqui entre nós, mas também por você que é um professor numa escola, para você que é um advogado, para você que é um médico, para você despertar aqui o lugar que Deus me colocou para fazer diferença. Para ser a voz do evangelho aqui nesse lugar. E que a igreja também se desperte para fazer isso de outras maneiras. Vamos orar então por isso? Abaixe sua cabeça. Senhor, somos gratos a Ti por tamanha graça concedida a nós pela salvação.